DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, a polícia completa 45 anos sob duras críticas da sociedade civil.
O cidadão hoje tem mais medo de um polícia do que de um bandido, porque o cidadão não sabe em que momento a polícia vem lhe defender ou vem lhe roubar. Não tem uma imagem positiva.
Na Nigéria, autoridades tentam localizar mais de 300 alunas raptadas na sexta-feira. Em um novo capítulo da radionovela Learning Bahia, Aprender de Ouvido. São destaques desta segunda-feira, 1 de março de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. A polícia angolana completou este domingo 45 anos desde a sua criação. Este ano, as comemorações decorrem sob duras críticas por causa do caso Cafunfo e da repressão e morte de manifestantes. Ativistas, juristas e jornalistas falam numa polícia partidarizada e exigem que se tenha uma corporação republicana. Por sua vez, Paulo de Almeida, comandante-geral da Polícia Nacional Angolana, diz que o organismo que dirige vai continuar a trabalhar para manter a ordem e a tranquilidade públicas. Manuel Luamba.
Nas comemorações dos 45 anos da Polícia Nacional, a sociedade angolana divide-se entre críticas e apelos à corporação. Nelson Euclides, ativista da chamada Frente Leste, um movimento que alberga defensores de direitos humanos do Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul, não tem dúvidas.
O cidadão hoje tem mais medo de um polícia do que de um bandido, porque o cidadão não sabe em que momento a polícia vem lhe defender ou vem lhe roubar. Não tem uma imagem positiva.
Para Kindi Andrade, outro ativista angolano, esta falta de imagem positiva deve-se ao facto de a corporação não ter o papel pedagógico.
Nem a polícia tem noção sobre os direitos fundamentais do cidadão, da pessoa humana, e como também muitos até não chegam a ter noção sobre a atuação pedagógica da polícia.
O recente caso de Cafunfo na província angolana da Lunda Norte, a 30 de fevereiro, cujo número exato de mortos ainda é desconhecido, é um dos temas que levantam questões sobre a atuação policial. A Procuradoria-Geral da República prometeu investigar o que a corporação angolana classificou de rebelião armada. Contudo, Nelson Euclides espera a responsabilização criminal dos agentes implicados.
Mas não deve ser apenas o polícia envolvido, o mandante também. Se tivéssemos um país sério, onde o presidente da República tivesse mesmo os poderes, o comandante-geral não estaria ali hoje.
Hoje também se tecem críticas à polícia pela forma como lida com as manifestações de rua em Angola. Kindi Andrade questiona.
Por que que os agentes policiais agem brutalmente contra o cidadão? Usam aquela toda violência desproporcional contra os manifestantes. Porque, em primeiro lugar, desconhecem o que é uma manifestação.
Ainda assim, o jurista Manuel Pinheiro registra alguns avanços na Polícia Nacional 45 anos depois. Diz que a corporação se modernizou em muitos aspectos, mas não está suficientemente preparado para defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Se, por um lado, ela está num sistema democrático, integrado até por pessoas provenientes de várias forças políticas. A verdade é que a polícia ainda hoje continua a ser uma polícia partidarizada.
Talvez seja por esta alegada partidarização que a polícia também não tem boa imagem na África Austral, região africana onde Angola faz parte, diz o jornalista angolano José Gama, radicado na África do Sul.
Na África do Sul, o polícia tem medo de tirar a vida do seu cidadão porque vai logo preso e tem uma carreira prejudicada. O polícia sul-africano sabe que o seu dever é salvar a vida do cidadão em primeiro lugar. Nestes 45 anos de existência, apelamos à polícia a mudar a sua forma de ação, tornar-se mais civilizada e republicana.
A polícia queixa-se de falta de meios de trabalho para combater, por exemplo, a criminalidade, sobretudo em zonas de difícil acesso. E por que o Estado não reúne condições para a corporação? Por causa da partidarização, responde Manuel Pinheiro.
Os seus dirigentes não se preocupam com a existência de condições dentro da polícia, tanto têm pouca preocupação, tanto assim que há muitos polícias que não são promovidos, não têm seguro de saúde a todos os agentes da polícia.
No âmbito das comemorações dos 45 anos da Polícia Angolana, Paulo de Almeida, comandante-geral da Polícia Nacional, disse que a corporação vai continuar a desempenhar o seu papel com vista a garantir a ordem e a tranquilidade públicas.
Vamos nos inspirar naquilo que é a vontade deste povo, desta nação, em querer ver uma Angola mais ordeira e tranquila.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje a nossa pergunta do dia é: acha que a polícia de Angola tem trabalhado para proteger o cidadão? E trazemos agora a mensagem do internauta Carlton da Costa, que diz: na minha opinião, a polícia angolana não protege o cidadão, porque a polícia tem vindo a espancar os angolanos que se manifestam contra o governo, mesmo os que são encontrados sem máscaras de proteção da Covid-19 nas ruas, também são barbaramente violados pela polícia. É a opinião deste internauta. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia de Angola tem cumprido seu papel em defesa da paz, da integridade territorial, da segurança social e da garantia da legalidade institucional. Foi assim que o presidente de Angola marcou os 45 anos da polícia angolana este domingo. Numa mensagem dirigida à corporação, João Lourenço destacou que a polícia tem se modernizado e se dotado de meios cada vez mais sofisticados e eficazes para exercer uma grande variedade de funções na defesa da ordem pública. Em Moçambique, um grupo armado invadiu e matou residentes da aldeia de Quirindi, no norte do país, na sexta-feira. As informações foram avançadas no fim de semana por fontes locais à agência de notícias Lusa. No sábado, outro ataque visou o posto fronteiriço de Namoto, entre Moçambique e Tanzânia. Com as duas incursões, este passou a ser o segundo fim de semana consecutivo de ataques naquela região, onde até agora não havia registro de incursões dos grupos armados que há 3 anos aterrorizam Cabo Delgado. E Moçambique despediu-se de David Simango, o edil da Beira, que morreu há 1 semana na África do Sul, vítima de doença. O corpo de Simango foi sepultado na Beira, no cemitério Santa Isabel, na presença de dezenas de cidadãos no sábado. Antes, as cerimônias fúnebres contaram com a presença de familiares e autoridades, como o presidente Felipe Niusse.
Não é apenas o movimento democrático de Moçambique que sente esta perda irreparável. A mesma tristeza cobre hoje todos os moçambicanos sem qualquer distinção. Essa consternação é a minha e é com verdadeira mágoa que venho aqui prestar a minha mais sentida homenagem ao nosso companheiro David Simango.
O líder da Renamo, Moussouf Momade, também esteve na cerimônia e considerou que a morte de David Simango foi um duro golpe para a democracia moçambicana. Em Bissau, os funcionários públicos iniciam hoje uma greve convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, principal central sindical do país. A greve vai decorrer até 31 de março e visa contestar a insensibilidade do governo em responder às exigências dos trabalhadores e protestar contra o aumento de impostos e taxas. A organização diz, no entanto, estar disponível para o diálogo com o governo. E São Tomé e Príncipe agrava a partir desta segunda-feira as medidas para conter o avanço da Covid-19 no país. Até o dia 15, as escolas ficarão fechadas e estão proibidas missas e cultos religiosos, entre outros eventos. Na sexta-feira, o governo alertou que as infecções estão a aumentar de forma acelerada no país, que soma quase 2 mil infectados e 29 mortos desde o início da pandemia.
DW África, Deutsche Welle.
Na Nigéria, centenas de alunas continuam desaparecidas depois do ataque a uma escola no noroeste do país, que resultou no rapto de mais de 300 jovens na sexta-feira. O presidente disse que não vai ceder às chantagens, enquanto a ONU exige a libertação imediata e incondicional das jovens. Os pais estão ansiosamente à espera do regresso das suas filhas. Desde sexta-feira, vão à escola onde ocorreu o ataque para perguntar se as autoridades têm alguma notícia. Sanusi Gado é pai de uma das jovens raptadas. Ele diz que não tem conseguido dormir desde que tomou conhecimento do rapto da sua filha.
Isso é horrível.
É horrível e traumatizante a situação em que nos encontramos, porque não conseguimos dormir. Estamos sempre a pensar nela.
We are always thinking A filha de Sanusgado, Hafsat, tem apenas 12 anos de idade. Ela tinha acabado de começar o segundo semestre na escola secundária de Janjebe. As autoridades nigerianas anunciaram que pelo menos 317 estudantes foram raptadas da escola feminina, considerada a escola pública mais segura do estado de Zamfara. As jovens foram apanhadas desprevenidas. Segundo as autoridades locais, homens armados chegaram de carro ao liceu na madrugada de sexta-feira, onde invadiram os dormitórios e saíram a pé com centenas de raparigas. O governo diz ter reforçado a segurança no estado de Zamfara. As negociações para conseguir a libertação das raparigas estão a decorrer, segundo Zailani Bapa, representante do governo do estado. Se as jovens forem localizadas, quero assegurar-vos que o governo de Zamfara tem a capacidade de salvá-las sem disparar tiros. Em meados de fevereiro, homens armados atacaram outra escola pública em Kagara, matando um aluno e levando consigo outros 27, mais 3 professores e 12 membros da equipa de funcionários. Todos os 42 raptados foram libertados no sábado. Os bandidos, como são designados pelas autoridades, aterrorizam as populações locais, realizam sequestros em massa para obter resgates, sequestram crianças de escolas, saqueiam aldeias e roubam gado. Por seu turno, o presidente Muhammadu Buhari, que tem sido criticado face à catastrófica situação de segurança, garantiu na sexta-feira que não iria ceder à chantagem dos bandidos. A cada novo sequestro em massa, as autoridades federais e locais afirmam não pagar resgate aos sequestradores pela libertação dos reféns, o que é improvável aos olhos dos especialistas em segurança, que temem que esta forma de sequestro se multiplique na região. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu a libertação imediata e incondicional das alunas raptadas na sexta-feira. O mesmo apelo foi lançado pela União Europeia, que ressaltou que os menores não devem sofrer as consequências dos conflitos. De volta à escola secundária de Janjebe, Sanusgado tem um desejo. Queremos as nossas filhas de volta em segurança e saudáveis. Isto é o que esperamos.
That is our prayer.
DW Notícias.
As eleições presidenciais do Níger foram marcadas por muitas irregularidades e fraudes. É o que defende Mamani Ousmane, candidato da oposição. Numa entrevista exclusiva à DW, Ousmane denunciou que os delegados da oposição presenciaram diversas irregularidades durante a votação, mas que estas não foram consideradas pelas autoridades eleitorais. O candidato do partido do governo e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamed Bazoum, foi declarado vencedor do segundo turno com 55,75% dos votos. O enviado especial da ONU para o Corno de África pediu este domingo ao Sudão e Etiópia que para resolverem a disputa que os dois países enfrentam desde dezembro na região fronteiriça. Parfé Onanga, em visita a Khartoum, defendeu o caminho do diálogo entre os dois países. A disputa tem como epicentro grandes áreas de terras aráveis que o Sudão diz pertencerem ao seu território. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa disse no domingo que o país vai começar a relaxar as restrições impostas devido à pandemia, passando do nível de alerta 3 para o nível 1, após um declínio dramático nas internações. A partir desta segunda-feira, a maior parte da atividade econômica será retomada. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump admitiu candidatar-se pela terceira vez à presidência. Falando no encerramento da Conferência da Ação Política Conservadora, Trump recusou-se novamente a assumir a derrota nas presidenciais de 2020 para os democratas e pediu a unidade do Partido Republicano, afastando a possibilidade da criação do seu próprio partido. Em Mianmar, pelo menos 18 pessoas morreram e 30 ficaram feridas devido à repressão policial e militar dos protestos pacíficos ocorridos neste domingo contra o golpe de Estado no país. A denúncia do escritório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. A ONU e a União Europeia condenaram a repressão violenta da junta militar no poder contra os manifestantes. Agora os destaques do futebol alemão. O Bayern de Munique goleou o Colônia por 5-1, defendendo a liderança na Bundesliga, enquanto o Borussia Dortmund bateu o Arminia Bielefeld, subindo ao quinto lugar. Ontem o Bayer Leverkusen teve outro revés, com uma derrota de 2-1, em casa para o Freiburgo. E acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá! Bem-vindos ao 15º episódio da rádio novela Contra o Crime, Escola da Corrupção. Na Escola Jardim, Eva, a professora estagiária, quer pôr fim aos abusos sistemáticos de alunas em troca de boas notas, mas está a ter dificuldades em encontrar aliados. Parece estar mesmo rodeada por lobos.
Quando saí da escola para voltar para casa, estava a chover. Estava a sentir-me péssima e não ouvi o carro encostar perto de mim. Até a sirene tocar tão alto que dei um salto. Era a detetive Alice.
Eva! Eva! Vem cá! Vem, sai da chuva!
Ei, detetive! Assustou-me.
Entre! Coitada, está toda ensopada. Entre!
Como me encontrou?
Sou detetive, não se lembra?
Oh, e o que é que eu fiz? Sou suspeita?
É.
A sério?
Não, não é sobre isso que eu quero falar consigo. Eva, ouça.
Diz.
Acho que passa-se algo bastante sério na sua escola.
Está a falar do que aconteceu à diretora Gomes?
Isso é o que nos veio contar ontem a esquadra da polícia. Acho que os dois casos podem estar ligados.
Como?
E se quem envenenou a senhora Gomes estava a tentar encobrir os casos de abuso sexual na escola? Suspeito seriamente que se trata de alguém lá dentro.
Mas por que a diretora?
Bem, isso é o que temos que descobrir, querida.
E o barman de que o Nando falou, Márcio, Márcio, não era?
Marco.
Oh, ok.
Esse aí fizemos-lhe uma visita ao trabalho hoje. Parece que desapareceu desde o evento e o telefone dele está desligado desde então.
Mas por que motivo terá desaparecido assim? É uma grande coincidência.
É, e também temos o professor Mendes. Foi ele quem deu a garrafa de água à senhora Gomes antes dela desmaiar. E também era contra a sua promoção.
Alice.
Sim?
Por que está a contar-me tudo isto?
Ouça, Eva. As acusações de abuso sexual que fez parece ter criado uma tempestade.
O que quer dizer com isso?
As suas suspeitas podem estar corretas. A Escola Jardim parece um ninho de corrupção. Quem tem dinheiro tem boas notas. E quem não tem é forçado a fazer favores sexuais a outros.
Mas isso ainda é pior do que eu imaginava.
É. Eu não devia estar a contar isso, mas... acho que o meu chefe faz parte desse esquema.
Não, não pode ser. O inspetor Ulisses, não.
Sim. Ele sabe quem são os culpados. Está a encobri-los.
Não, detetive. Não, devo estar enganada.
Quem me dera, querida. Ele ligou alguém da escola a avisar sobre uma infiltrada no meio deles. E ele mencionou seu nome, Eva.
O quê?
É verdade. É por isso que eu lhe digo, tenha muito cuidado no trabalho. Está rodeada por lobos.
Oh, meu Deus.
Olha, eu vou ajudá-la por fim em tudo isso. Mas tem que deixar o meu nome fora do assunto.
Ok.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar. Acha que a polícia de Angola tem trabalhado para proteger o cidadão? O Mário Camara comenta, em qualquer estado do planeta Terra, o dever da polícia é proteger o seu cidadão para quem não tem medo. Então, a polícia angolana tem de moldar o comportamento. Jocildo Severino diz que a polícia angolana recebe ordem do partido no poder e isso é triste. Josemeu escreve, a polícia dá medo, bate em estudante, mendigos, zungueiros, professores, enfermeiros, oficiais de justiça, deputados de oposição, médicos, até juízes já se sentiram com a polícia, como a polícia bate, aliás. Matheus Chabai pergunta, como não ter medo da polícia quando cidadãos são mortos porque não tem bilhete de identidade ou porque não tem máscara? É o que acontece na nossa banda, reconhece este internauta. O Mário Embalo comenta, a função da polícia é garantir a segurança da população do país. Não há necessidade de ter polícias na rua se for o contrário. E Alice Lobo escreve: a polícia massacra os angolanos em pleno século XXI. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.